Ontem nós estivemos trabalhando sobre a oração ativa, ou seja, como podemos estar num estado orante enquanto estamos em atividade, e como podemos trabalhar para dissolver em nós esta cisão, esta divisão que nos faz pensar que uma atividade é espiritual. E outra atividade nos tira da vida espiritual, desde que sejam coisas evolutivas. Então, estivemos vendo que o trabalho interior, esse trabalho de sintonia, de coligação, esse trabalho que é obra do amor, deve ser feito permanentemente. E se nós formos observar, nós, como natureza humana, temos esta possibilidade. Quando, em algum momento, nós estamos muito interessados em algo, estamos procurando realizar algo que amamos, aquilo nos ocupa, aquilo mantém um vínculo conosco, mesmo quando estamos fazendo outras coisas. E isto é um exercício antigo, que era conhecido no Oriente e depois também no Yoga do Ocidente, quando as pessoas buscam fazer um trabalho intensivo, este exercício foi muitas vezes prescrito, que é um exercício de uma recordação permanente, um exercício de recordação permanente. E isso está muito ligado à nossa atitude orante, enquanto estamos em atividade e enquanto estamos também fazendo oração formal. Porque muitas vezes podemos estar realizando uma oração formal, seja individualmente ou seja em grupo, e não estarmos orantes. Nós podemos externamente estar pronunciando uma oração, mas o nosso mundo interior pode não estar orante. Então, vemos que o caminho da oração, que inclui o orai e vigiai, como estávamos vendo ontem, é algo mais profundo um pouco do que apenas o exercício formal. O exercício formal faz parte do caminho, mas apenas ele não é suficiente. Então, esta atitude que vai por detrás do que está acontecendo está descrita neste exercício desta recordação permanente. E o exercício é o seguinte: nós podemos imaginar uma criança que tinha um animal de estimação, um pequeno cachorro, por exemplo. E esta jovem amava muito este cachorro. E, de repente, o cachorro desaparece. Ela não tem notícia, ela procura, não encontra, não sabe onde ele está. E ela tem que seguir o curso da sua vida prática. Ela tem que ir à escola, ela tem que cumprir com as tarefas de casa. Mas enquanto ela está fazendo tudo o que é prático, do pano de fundo da consciência dela não desaparece a lembrança daquele pequeno animal que ela tanto amava. Dá para formarmos um pouco a imagem do que estava se passando? Então, nós vimos que no nosso mecanismo humano, nós temos a possibilidade de estar realizando algo, e no pano de fundo da consciência pode ter uma presença permanente, como, no exemplo dessa jovem, era a presença daquele pequeno animal que ela tanto amava e que havia desaparecido. Estava sempre presente, mesmo quando ela estava na escola, quando ela falava com as pessoas, quando ela ia se alimentar, quando ela ia se banhar, quando ela estava em atividade prática. Então, este mesmo mecanismo nós podemos usar para estarmos permanentemente conectados com Deus, com o universo, com as hierarquias, para nós estarmos conectados com o infinito. em vez de estar a presença constante do pequeno animal que desapareceu, está a presença da nossa alma, está a presença do infinito, está a presença do Cristo ou de Maria, da Irmandade, aquilo que para nós é o ponto de convergência da nossa devoção, das nossas aspirações, do nosso amor ao alto. Agora, este exercício não é um exercício mental, não vai funcionar. Nós podemos imaginar em alguns momentos e depois vamos esquecer. Quando nos dermos conta, já estamos longe do exercício. Este exercício é obra do amor. E esta criança não se esquecia do animal que desapareceu porque ela amava aquele animal profundamente. E aquele vínculo magnético, porque o amor é magnético, possibilitava que a consciência dela estivesse sempre incluindo aquela presença perdida. Então, nós podemos sempre na nossa consciência buscar essa presença do nosso ser. Muitas pessoas sentem uma saudade que não sabem de onde vem, uma saudade daquele estado de ser de onde ela proveio, o estado de ser da alma, da vida cósmica, da vida em outras estrelas. E a pessoa sente como uma saudade. A pessoa fica estranhando algo, como se diz em espanhol, que ela não sabe muito bem o que é. Então, podemos fazer este exercício e, com isso, permear a nossa atividade prática com uma presença interna, sempre presente. Pode ser de Muriel, Padre Pio, pode ser de Antoine, pode ser a presença de Maria, pode ser a nossa alma, pode ser um outro grande ser que seja objeto da nossa devoção, pode ser o infinito, não aquela devoção abstrata ao infinito, ao único ou a Deus, mas isso precisa preencher a nossa consciência para que seja algo real. E aí nós passamos a nos mover nessas águas. O nosso dia, a nossa atividade, o nosso barco, a nossa consciência vai estar navegando nessas águas, porque o nosso coração ficou ali. Então, não é algo difícil de ser feito, mas é algo que necessita ser valorizado internamente. Ou seja, nós precisamos amar o desconhecido para que o desconhecido possa se fazer presente em nós. E isto que é o infinito, ou isto que é a consciência única, é desconhecida para nós. Nós funcionamos normalmente, de maneira automática, naquilo que já é conhecido. Essas são as águas da nossa vida normal, aí que navegamos, em tudo que é conhecido. Desejamos o que já conhecemos, queremos repetir experiências. Vivemos no passado, vivemos no passado, com todo esse movimento automático, mental, emocional, automático. Isso não é o nosso ser. O nosso ser ainda é desconhecido para nós. E o nosso ser é parte desse mistério que podemos colocar como pano de fundo da nossa consciência quando amamos este mistério, quando amamos este infinito, quando amamos esse desconhecido. Então, no trabalho de ontem, estávamos procurando encontrar elementos para unir o que é o exercício espiritual, formal, prático, as orações formais, individuais ou grupais, que são necessárias dentro de um trabalho criador no éter do planeta. Então, quando oramos individualmente ou em grupo, na sintonia correta, estamos criando no éter do planeta condições de coligação da esfera terrestre com a esfera divina. Mas para isso, o silêncio também é necessário, porque o silêncio também é oração. O silêncio é a maneira de nós escutarmos em nós o infinito. Então, podemos ter um exercício orante formal e podemos ter momentos de silêncio. E podemos, enquanto estamos em atividade, continuar orantes. E é aí que normalmente nós nos perdemos. Então, com este exercício, desta recordação permanente, temos mais um elemento para procurar estarmos ligados todo o tempo, seja na oração formal, seja na atividade prática externa. Temos que buscar como pano de fundo da nossa consciência a presença divina, a nossa alma ou a hierarquia. Este pequeno livro, Nossa Sintonia em Momentos de Caos, que muitos de nós já conhecem, tem várias instruções para nós podermos estar sintonizados com o alto todo o tempo, seja na oração ativa, seja na tarefa prática, seja na oração contemplativa, que nos conduz ao silêncio. Então, aqueles que não conhecem ou que queiram aprofundar, valeria a pena recordar este texto. E dentro deste trabalho de unir o mundo interior com o mundo externo, dentro desse trabalho de sermos curados desta cisão e podermos estar na vida externa sabendo que não somos deste mundo. Lembram que existe essa instrução de Cristo? Que o meu reino não é deste mundo? Então nós temos que estar neste mundo sem pertencer a ele. Então temos que, para este mundo, sem pertencer a ele, trazer o outro reino para cá. E estudando a atividade, a vida, o ritmo nas comunidades luz, nós vemos que o que constrói a sintonia ou a ligação é o ritmo. Então, se nós estamos numa atividade externa desenfreada, nós vamos perder o ritmo. Se nós estamos demasiadamente interiorizados, se não existe uma certa maturidade na coligação com a alma, corre o risco de nós nos confundirmos, nós nos auto-hipnotizarmos e pensarmos que estamos fazendo um trabalho espiritual. Então, a regra é ritmo. E neste ritmo, nós fazermos um movimento para dentro de coligação e um movimento para fora de doação de si. Então, quando nós nos voltamos para dentro de nós, é para nós aprofundarmos a nossa sintonia com o ser. Quando nós nos voltamos para fora, em doação, é para nós trazermos para a vida externa, para o mundo, aquilo que colhemos dentro. Então, é um ritmo que deve estar em tudo. E isso vai se refletir no ritmo do dia. Agora, muitas pessoas imaginam que vão ter um ritmo muito equilibrado, externo, e, na verdade, não é assim. Por quê? Nós estamos em um momento de transição. E, num momento de transição, em que o planeta está em purificação, em que o planeta está em juízo, e que nós estamos vivendo momentos extras, já além de um prazo regulamentar dentro dos ciclos planetários, estamos vivendo momentos de oportunidade para que haja um máximo de resposta ao universo, aquele ritmo ideal que nós possamos imaginar, ele não existe. Porque um servidor do plano, ele vai ser chamado ao máximo para servir, porque a messe, a colheita é grande e os ceifadores são poucos. Então, existe uma grande necessidade planetária e existe poucas almas realmente dispostas a se doarem. Existem almas interessadas no caminho espiritual, só que a maioria das almas quer fazer o caminho espiritual e quer se doar ao serviço e ao bem à sua própria maneira. E quando se doam à sua própria maneira, não suprem a necessidade planetária. Então, Maria, Cristo, a Irmandade, têm nos chamado à consagração, e nesse chamado à consagração, eles estão nos chamando a viver como eles vivem, como a hierarquia vive. E como viveram aqueles membros da hierarquia que estiveram encarnados sobre a Terra. E isto, para nós, a vida, por exemplo, de Padre Pio, de Petreutina, a vida de Faustina Kowalska, foi uma encarnação de Akilke, hierarquia de Mirnajad, a vida de Santa Teresa de Ávila, que é uma encarnação de Michuk, uma hierarquia de Mirnajad também, a vida de São João da Cruz, que foi uma encarnação de Andrés, que é uma hierarquia de Aurora, por exemplo, hierarquias que passaram sobre a Terra e que deixaram exemplos de como responder à vida divina. Uma vida de Francisco de Assis, que foi uma encarnação de Cthulhu, que é o senhor do mundo hoje. Então, nós temos muitos exemplos, temos referências. E não faz muito tempo, Muriel nos esclareceu que esperava de nós que pudéssemos viver a lei do sacrifício. E esta lei do sacrifício é nós sermos capazes de viver o ofício de tornar a vida sagrada. Então, como vamos estar na vida vivendo esta lei do sacrifício? E perguntamos isso para Muriel, numa oportunidade em que estávamos com um grupo de contato. E Muriel esclareceu que isto que está representado e espelhado no que conhecemos como a paixão do Cristo, ali nós podíamos extrair algo sobre esta lei do sacrifício. E aí ficamos com esta questão e pedimos que Muriel nos desse um exemplo mais concreto, porque às vezes pensamos que estamos fazendo algo positivo e não estamos. E aí Muriel deu um exemplo. Ele disse assim: imagine um momento que vocês estão muito cansados fisicamente e que parece que já não tem energia para mais nada. E naquele momento, que parece que já estamos sem recursos para funcionar, surge uma necessidade, surge alguém pedindo ajuda e nós vamos e assumimos ajudar aquela pessoa ou aquela situação. E ali nós nos renovamos. Então, dentro da lei do sacrifício, a hierarquia não quer que nós estejamos esgotados, desgastados, mortos, sonolentos, exaustos. Não é isso. Ela espera que nós possamos transcender os nossos limites fictícios e encontrar a renovação e a restauração na doação de nós mesmos. Percebem que é diferente? uma situação é nós, dentro da lei humana, precisarmos de tantas horas de sono para nos restaurar. E outra situação é nós abrirmos mão de tudo que nós pensamos que precisamos, nos doamos dentro desse ritmo interno e nos renovamos na doação. E ficamos com isso. Não? Como será que funciona isso? Porque, na prática, depois de um dia de trabalho, os nossos corpos físicos sentem que trabalharam. Então, como nos renovar? E começamos a perceber, dentro dessa pesquisa que estávamos fazendo com um pequeno grupo, que um dos pontos é a maneira que nós estamos na atividade ao longo do dia. Então, vimos que tínhamos que estar na atividade orantes, porque senão você trabalha todo dia de uma maneira desequilibrada. Desequilibrada em que sentido? No sentido da nossa relação com a tarefa. Estamos nervosos, estamos agitados, estamos competindo, estamos esperando o resultado das ações, sentimos que somos incompreendidos, que não reconheceram os nossos esforços. Tudo isso que é da vida humana. E aí o que acontece? Não fizemos o exercício do sacrifício de tornar a vida sagrada. Então, não é no final do dia, quando já estamos desgastados pela atividade descontrolada, que vamos esperar que os anjos nos restaurem. Isto é ao longo do funcionamento do dia. Cada tarefa, cada pensamento, cada encontro, aquilo é ofertado para o divino. E essa foi a instrução de Maria. Oferte cada tarefa. Ofereça cada palavra. Oferte cada encontro para Deus. Então, não é no final do dia, quando já está exausto. Você se renova na ação. Nós nos renovamos em cada conta do orândio. Vamos puxar outra conta? Renova-lhe. E entre uma conta e outra tem um pequeno intervalo. Entre uma respiração e outra existe uma pausa. Entre uma batida e outra do coração existe um pequeno intervalo. Este é o mistério do ritmo. A respiração é ritmo. Inspiração, pausa. Exalação, pausa. O coração se contrai, tem pausa. O coração se expande, tem pausa. Ritmo. E o Agni Yoga nos instrui que, se quisermos compreender a atividade incessante, nós deveríamos observar o reino vegetal, onde existe um equilíbrio perfeito e ele está todo o tempo em atividade. Sabemos que o reino vegetal está em atividade? Parece que as árvores estão paradas no mesmo lugar. O reino vegetal está em atividade incessante, sustentando a vida planetária. E no reino vegetal nós podemos aprender da atividade incessante. Então, que é um relacionamento com a luz. É um relacionamento com a luz. Então, este ritmo é mais do que um horário organizado. É um ritmo no nosso relacionamento, da nossa consciência entre atividade externa e busca interior. E isso é feito a todo momento, a todo momento. E essa instrução da lei do sacrifício, nós encontramos no diário de Santa Faustina, uma passagem em que ela relata que ela chegou no quarto à noite, após um dia de trabalho, muito cansada. Tão cansada que ela precisou repousar de hábito antes que pudesse se banhar para entrar no sono. E quando ela repousou ainda de hábito, assim, ela estava muito cansada. Depois ela se preparou para o banho, estava pronta para entrar no banho, foi chamada por uma irmã para atender uma necessidade. Ela se vestiu e foi buscar água quente para uma irmã que precisava de água quente. A cozinha era distante, fora da casa, ela tinha que caminhar com a lama até os tornozelos, e ela foi buscar água quente, trouxe água quente para a irmã, agradecendo a oportunidade e se renovando naquela oportunidade. Então nós vemos que a nossa relação com a vida externa precisa mudar se nós queremos nós mesmos estarmos em outra condição, que é a condição do serviço da vida consagrada. Então o ritmo é fundamental, mas esse ritmo é basicamente e em primeiro lugar no nosso relacionamento com o infinito e com a vida externa, como uma respiração. E se fizermos isso, vamos começar a encontrar um equilíbrio da atividade externa e do repouso e do restauro, do sono da atividade externa, da alimentação, da oração, do jejum, tudo começa a ganhar um equilíbrio. Mas começa a ganhar um equilíbrio porque nós estamos fazendo este trabalho de exercermos, de praticarmos a lei do sacrifício, que é tornar a vida sagrada, o ofício de sacralizar a vida, um sacro ofício. Então, este sacro ofício, ele conta com esse equilíbrio, esta ligação com o divino permanente, que vai sendo construída, é o pano de fundo na consciência, é a recordação permanente, é a nossa doação na tarefa, é a nossa doação na oração, mas vem desse equilíbrio, dessa ligação interna, na qual nós não nos deixamos absorver pela atividade. Há momentos em que nós praticamos uma oração, 150 contas, 333 contas, e praticamos aquilo como pessoas humanas. E poderíamos e deveríamos estar praticando a oração dialogando com o infinito, conversando com o infinito. Isso é parte desse respiro. Então, assim como podemos fazer 150 contas dialogando com o infinito, nós podemos varrer uma sala, trabalhar na cozinha, preparar um alimento, estar na secretaria ou estar atendendo as pessoas, dialogando com o infinito. Tudo depende desse nosso respiro interno, desse nosso não envolvimento com aquilo que estamos fazendo. Então, oração, silêncio, exercícios espirituais, atividade externa, tudo isso deveria ser um contínuo, deveria ser como uma oração permanente, que muda de forma. Recentemente, Maria nos pediu que descobríssemos novas formas de orar. Descubram novas formas de orar. E está aí, uma oração contínua. E o próprio ingresso no sono à noite ganha outro valor. O despertar de madrugada ganha outro valor. Você desperta para atividade, existe uma alegria. Em tudo existe uma renovação. E o que percebemos é que quando a pessoa vai assumindo este sacrifício, ou este sacro ofício, ela começa a se descobrir num estado de gratidão. Não é grata porque alguém fez um favor. Isso é educação mínima, não? Agradecermos alguém que nos ajudou. Ela começa a se descobrir num estado de gratidão. E junto dessa gratidão existe uma alegria interior, gratuita. Começamos a ser crianças. gratidão e alegria interior, porque ela está se doando, porque ela está se renovando em cada momento, cada chamada que recebe para o serviço, para a tarefa, cada obstáculo que surge na tarefa prática, cada desencontro que possa acontecer na vida externa, ela recebe aquilo com gratidão, transforma aquilo numa oportunidade de bem, de crescimento, de maior serviço. Esse é o sacrifício. Transformar o mal em bem. Transformar a vida em algo luminoso. Isso está nesta oração permanente. Isso está no orai e vigiai. Mas este vigiai é um vigiai que nós estamos de fora, não envolvidos, não buscando resultados, só nos doando em gratidão e com alegria interior. Então, estamos convidados a fazer esta união dentro de nós e fora de nós e de começarmos a viver a vida externa e a vida interior como se fosse uma única vida. Então, o meu reino não é deste mundo. Eu vou estar no mundo sem pertencer a este mundo. Eu vou buscar trazer para este mundo a vida da alma. E o que é a vida da alma? Não sabemos. É desconhecido. É um mistério. Então, vamos amar este mistério. E vamos colocar este mistério como pano de fundo da nossa consciência enquanto estamos funcionando no dia a dia. Recentemente, no dia 25 de maio, numa mensagem que Maria transmitiu por intermédio de irmã Lucia, ela disse assim, foi uma mensagem para todos nós: a oração é o caminho de retorno, ou seja, a oração é a via para a nossa consciência sair desta ilusão, deste sonho material e transcender, retornar para as dimensões superiores. A oração é o caminho de retorno. O sacrifício é a chave para ingressar neste reino escondido em seu interior. Então, a oração, caminho de retorno. Sacrifício é a chave para ingressar neste reino escondido que estávamos falando, neste mistério, nesta vida da alma. E a doação de si, a doação de nós mesmos, decretará esta união eterna com Deus. Então, quando nós nos doamos, nós estamos decretando que vamos nos unir realmente a este infinito. Vemos que está tudo aí, falta só colocarmos em prática. A uma certa altura, ela diz, suas vidas devem espelhar a doação, o sacrifício, o amor e a paz, a unidade e a fraternidade. Então, não é apenas um texto inspirador, é algo muito prático. A nossa vida precisa espelhar isto. Se trabalharmos nessa direção, a nossa vida se transforma, que é a esperança da hierarquia quando nos instrui na lei do sacrifício. E tem mais uma instrução muito pontual e bastante grupal. Então, para nós, nas comunidades luz, nas redes luz, nos monastérios, muito fundamental. Vejam bem, Maria disse assim, o primeiro passo deve ser dado por cada um em nome de todos. Vejam como é a linguagem celestial. Nesta frase, se formos explicar, vai dar um volume. E vejam como é perfeito. O primeiro passo, nós pensamos que o primeiro passo vai ser dado por uma pessoa. Ela diz: o primeiro passo deve ser dado por cada um. Todos devem dar o primeiro passo. Algo zen, não? O primeiro passo deve ser dado por cada um, em nome de todos. Vejam que é a consciência grupal, que é a consciência das almas. Então, instrução bastante prática. O primeiro passo deve ser dado por cada um em nome de todos. Então, não espere que os outros façam. Não espere que os outros resolvam as situações. Não espere nada. Faça. Cada um deve fazer em nome de todos o primeiro passo. E aí, sigam adiante uns pelos outros. Quando nós caminhamos em nome de todos. Percebem como é a vida da alma? Isto é a vida da alma no plano físico. Então, Maria já está nos dando pautas concretas nesse sentido. O primeiro passo deve ser dado por cada um, em nome de todos. Não espere que os outros sejam perfeitos, não fique se queixando dos outros, lamuriando, reclamando. Não existe isso na vida espiritual. É aceitação com gratidão e alegria, gratidão e alegria, e dar o primeiro passo prontamente, em nome de todos. Esse é o segredo. E o primeiro passo deve ser dado por cada um. E diz: sigam adiante, em nome de todos. Bom, temos uma pauta bastante clara para o dia a dia das comunidades luz. Sigam adiante, em nome de todos. Obrigado.